Hoje eu vou falar com vocês sobre esse tema, sobre a proteção do Eterno, debaixo da proteção do Eterno. E eu estava lendo em casa, e na verdade foi hoje bem cedinho, muito cedinho, ainda estava escuro, e eu peguei o Salmo e comecei a ler, e esse versículo me chamou a atenção. Nos Salmos, no livro dos Salmos, o Salmo 33, verso 18 diz: é o Senhor, Deus, quem protege aqueles que o temem. É Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor. Então eu coloquei ali um comentáriozinho, uma explicação, para que você possa logo de início começar a entender o que a palavra de Deus está querendo dizer ali. É o Senhor Deus quem protege. Protege quem? Aqueles que fazem alguma coisa. Porém, o Eterno mantém os seus olhos e provê assistência àqueles que o temem. Então, a Bíblia, quando fala aqui de proteger, de proteção, significa que Deus fixa seu olhar sobre um tipo de pessoa. E não só olha, mas Ele provê, Ele dá assistência, Ele ajuda, Ele auxilia, Ele capacita. Quem? Aqueles que o temem. É Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor. E o que Ele quer dizer com isso? Ele guarda aqueles que vivem perseverantemente na sua graça e esperam pela sua misericórdia. No Velho Testamento, não existe a palavra graça não aparece em muitos lugares, mas aparece a palavra misericórdia, que é o amor, a bondade de Deus. Então, Deus guarda aquele que espera pela sua misericórdia, mas essa pessoa que espera pela sua misericórdia deve estar em um lugar. E onde ela está? De acordo com o que nós lemos aí, você pode me dizer? Leia lá. Tenha coragem. O máximo que pode acontecer é eu tirar o sapato e atirar. Então, eu não quero derrubar nenhum aplique. Então, veja só. Vamos lá. A pessoa que espera pela misericórdia de Deus, ele deve estar em algum lugar. Ele deve permanecer em alguma condição. Onde? Na sua graça. Então, você vê que o conceito bíblico, desde lá atrás, significa que você deve se esforçar para permanecer na graça. Então, a graça, como muitos dizem, e talvez você já ouviu, a graça não é de graça. A graça não é de graça. A graça não te dá a liberdade para você viver como se bem entende. Você tem que permanecer lá para receber o quê? Fala alto! Misericórdia! Que tanto medo! Vocês veem como vocês estão pegando o jeito de enxergar as coisas? Não é complicado. Basta que façamos certas perguntinhas e pronto. Agora, quando nós precisamos da misericórdia de Deus? Vocês podem me dizer situações? Não fala para dentro. Na doença. Onde? Decepções. Isso que você falou? Perseguições. Ou decepções também. Oi? Aflições. Agora, tá bom, a lista tá boa, tá indo bem. Só que essa lista não vai parar, porque vocês só estão falando de problemas. Repararam? Mas nós precisamos das misericórdias de Deus para os bons momentos também, bons momentos também. Quando nós estamos entre amigos, quando nós estamos numa festa, numa viagem, quando nós estamos em casa. Porque são os recursos que vêm da graça de Deus que geram em nós ética. O que é a ética? A ética é o seu comportamento individual em secreto. Quem você é sozinho? Correto? Então, quando você está com os outros, você deve se portar bem. Mas muitas vezes, quando nós estamos sozinhos, não nos portamos adequadamente. Então, perceba como nós precisamos de toda a condição de Deus, toda a capacitação de Deus, todos os recursos de Deus, tanto nas adversidades, nos maus tempos, nos bons tempos e na nossa individualidade, quando nós estamos sozinhos. Então, o Senhor, quando protege, significa que Ele está fazendo o quê? Olha lá. Quando Deus nos protege, significa que Ele está fazendo o quê? Ele está mantendo os seus olhos para prover assistência àqueles que perseverantemente vivem na sua graça. Porque é a estes que Ele dará o quê? A sua misericórdia. Olha que maravilha. Isso é a compreensão literal que nós temos do nosso texto. Porque gostem alguns ou não, a Bíblia, ela é uma inspiração de Deus, mas ela é uma obra literária. Você tem que ler e não pode mudar aquilo que o autor está querendo dizer. Então, quando eu coloco essas explicações para vocês, isso não é uma coisa da minha cabeça. Isso daí é eu procuro ir a fundo. É uma escavação, leva horas. Às vezes leva uma hora para você pensar em alguma coisa assim. Porque eu tenho muito medo de distorcer a palavra de Deus e, em vez de trazer vida, acabar trazendo morte, a separação. Então, veja bem, o nosso texto começa dizendo uma afirmação, fazendo uma afirmação. Qual é a afirmação? É o quê? É o Senhor fazendo o quê? Dando proteção, correto? Então, existe uma verdade, que Deus, Ele protege. Não é isso? Ele não apenas protege. Mas vocês conseguem encontrar outra verdade no nosso texto? Ele guarda, correto? Ele guarda. Agora, nós temos então aqui duas verdades sobre Deus. Ele é Deus que protege e Ele é Deus que guarda. Agora, nós temos no nosso texto algumas coisas que Deus espera ou exige do homem, a condição, ou as condições para que este homem experimente a sua proteção e o seu cuidado. Quais são essas condições? Temer e confiar. Por isso, repare bem, proteger eu correlaciono com guardar. Porque quem protege está guardando. E também, repare bem, eu vou correlacionar temer com outro verbo, confiar. Porque vocês verão que temer não é propriamente viver debaixo do medo, mas é respeito. E quando você respeita, é porque você confia. Correto? Tá? Então, eu correlaciono proteger com guardar, porque é isso que eu espero de Deus, que Ele me proteja e me guarde, e cuide de mim, porque nossa cabeça é meia louca, não é isso? A gente, se bobear, se perde. Então, e eu espero que eu tenha uma vida temente, de respeito a Deus e de confiança nele. Lembra que eu estou explicando para vocês aos domingos sobre o que é fé? Não é a fé, ela exige duas atitudes. Ela exige confiança e confiabilidade. Você tem que passar confiança. Agora, como é que eu vou passar confiança para Deus se Ele conhece o meu coração? Eu não tenho que me importar com isso. Eu tenho que me importar com aquilo que eu preciso fazer e ser. Então, eu quero ser confiável a Deus, porque eu sei que nele posso confiar. A minha vida de confiabilidade, ela tem a base do temor, do respeito, da prudência. Percebe? É impossível você dizer que tem fé em Deus sem temê-lo. Então, se você diz que teme a Deus, você vai agir pela fé. Por isso que eu correlaciono temor com confiança. Dá para entender isso? Ficou claro? Alguma pergunta? Então, vejamos, o mundo não entende isso, porque o mundo tem uma série de dificuldades para entender quem é Deus. E, inclusive, muitos cristãos que não levam a palavra de Deus a sério, sequer conhecem Deus. Então, eu coloquei um texto aqui. Qual é o pensamento de muitos sobre Deus nos nossos dias? Uma figura de linguagem, o que ele é? Uma metáfora? Uma lenda? Um velhinho de barba bonzinho? É um ser rude e sempre bravo? Se por um lado Deus é um velhinho, por outro lado, alguns acham que ele é bruto. Um ser que por estar demasiadamente ocupado, não se preocupa com a raça humana e já abandonou? Porque algumas pessoas não chegam para você e falam assim: onde está Deus no meio de todo esse alvoroço? Cadê Ele? Então, Ele não existe, não é isso? É incrível como, ainda em documentários de televisão, tentam colocar uma certa dúvida sobre a existência de Jesus. É incrível isso, com tantas provas arqueológicas, ainda certos documentaristas, que se dizem historiadores, tentam colocar na cabeça de muitas pessoas que Jesus é uma lenda. Muito bem, continuando, quem é Deus? Um ser egoísta, que o tempo todo deseja ser elogiado e reconhecido? Já não disseram isso para vocês também? Ah, Deus é esse negócio de Deus, de ir lá cantar para Deus e bater palma para Deus. Que ser egoísta é esse? Só Ele, só Ele. Muito bem, Ele é como um analgésico ou qualquer substância tóxica. Eu não vou dizer o nome de certas substâncias, mas vocês já supõem do que se trata. Aquilo que deixa o cara, né? Tipo assim, mamonha. Então, veja bem, ele é como um analgésico ou qualquer substância tóxica que serve tanto para aliviar a dor como trazer uma sensação de êxtase às pessoas? Porque você vê, algumas pessoas vão à igreja buscando o quê? Alívio de dores. Outros vão às igrejas buscando o quê? Êxtase. Alegrias. Então nós temos as igrejas que pregam para os doloridos e as igrejas que pregam para aqueles que gostam de dançar. Então nós temos a igreja comparada a um pronto-socorro e temos igrejas comparadas a boates. Então nós temos uma igreja que é clínica, psicoterapeuta, que o cara se mete a falar em psicologia sem ter estudado, e nós temos uma igreja que se adequa a um ambiente de show. Tudo ali é show, espetáculo, sensacionalismo. E quero dizer para vocês que tudo isto é sujeira, que impede que a luz verdadeira da palavra de Deus brilhe. Mas como essas pessoas não estudam as coisas que são básicas, que estão lá atrás, quando Deus pediu que se fizesse a menorá, sabe o que é a menorá? Aquele castiçal que representa Israel. Deus dizia para o povo: pegue as primeiras azeitonas, esmague-as, e eu quero o primeiro azeite, sem nenhuma impureza, porque eu quero que o meu castiçal, na minha casa, tenha luz constante, nunca se apague. E esta luz deve vir de um azeite puríssimo. A segunda amassada, a segunda prensa, vocês podem usar para cozinhar. A terceira, vocês usem por que quiser. Façam aí, passem em machucados, bota fogo na lenha, enfim, mas a primeira prensa é para o meu castiçal. Uma coisa que você tem que entender na Bíblia: tudo que é espiritual e que Deus materializa, tá? Por exemplo, a palavra de Deus, tudo que ele falou e materializou num livro, tornando sua palavra em algo material, tem um significado eterno de transformação. Porque se Deus nos dá algo para vermos, é porque ele quer nos chamar a atenção para aquilo ali. E se você não for naquela direção, você estará desobedecendo. E você terá consequências desagradáveis na sua vida. Deu para entender? Mas isso é um assunto muito mais profundo que nós poderíamos até, com calma e com a habilidade que o Espírito Santo nos dá, falarmos sobre eles em meditações futuras. Mas as ideias, as várias ideias de Deus que este mundo fornece, resultam do quê? Da falta que o ser humano tem do conhecimento do seu caráter, da sua existência, da sua pessoa, da sua justiça, do seu poder e dos seus propósitos. Então, as pessoas não entendem isso. Agora, vamos lá. Quem é Deus? Muito bem. Existem muitas ideias. Quem é Deus? Agora, o nosso texto, no Salmo 33, é uma palavra de Davi, quando ele estava sendo perseguido pelo seu filho, Absalão. Tá? O Salmo 33 está localizado na história do momento em que Davi estava sendo perseguido por seu filho Absalão. Davi havia pecado muito feio. Ele cometeu vários pecados horríveis. Vários. Não foi um só, não. Todo mundo fala, ele saiu com a Betsabá. Mas ele foi um assassino. Ele planejou a morte de um homem e ele envolveu pessoas nesse assassinato. Ele maquinou o mal. Ele foi orgulhoso, egoísta, enfim, pintou o diabo. E pagou caro por isso, apesar de ter sido perdoado por Deus. Mas as consequências perduraram na sua vida. A sua família virou de perna para o ar, porque ele deixou de observar a palavra de Deus. E deixando de observar a palavra de Deus, ele, em um momento determinado da sua vida, se desconectou com o céu, com a eternidade. E se você se desconecta com a eternidade, a sua mente só irá se alimentar de bobagens. Só bobagens. Você procurará alimentar sua mente com aquilo que Deus diz. Isto é tolice. Então, tome muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Então, vamos lá. Como Davi o define no nosso texto base? E então eu faço um imperativo aí: conheça o teu Deus, Arés. Tá? Quem é Deus? Deus é Senhor. Não é o que está escrito aí? Não é isso? Este nome de Deus é um nome eterno. Por isso que nos meus textos você vai encontrar muito a palavra O eterno. Eu amo esse termo. Eu falei com o eterno. Eu estava na presença do eterno. Porque o nome de Deus é impronunciável. Os religiosos antigos chamavam Deus de Adonai, ou então de Hashem, tá? Então veja bem, mas este nome Senhor, na verdade é o nome Yahvé. Eu não gosto de traduzir Jeová, porque foi um frade romano, se não me falha a memória, chamado Galatino, que por volta do ano de 1520 ou 530, ele tentou ensinar que este nome, Yahvé, significa Jeová. E ele foi censurado por isso, por outros teólogos dentro da igreja. Eles não concordaram, porque o nome de Deus você não pode mexer nele. Yahvé. Muito bem. O que significa este nome? Este nome significa, vocês devem ter aí diante dos teus olhos o que eu enviei a vocês. Significa aquele que existe, ou aquele que é. É o nome daquele que traz o quê? A existência, todas as coisas. É a partir de Yahvé que tudo passou a existir. Mas como eu poderia explicar isso a vocês? Então eu pensei em fazê-los pensar. Pensem num ponto. O que é um ponto? Um ponto é um sinal gráfico na ortografia que diz que uma sentença ou um parágrafo terminou. Atrás do ponto, você tem alguma coisa. Depois desse ponto, você vai adquirir outra coisa, conhecimento, não é assim? Você fala para o seu filho assim: filho, eu disse, eu não disse para você que não era para fazer isso, ponto. Então, esse ponto significa que ele deve se lembrar daquilo que você disse lá atrás. Mas agora eu vou dizer a você: não faça isso novamente, tá bom? Interrogação. Confie em mim, ponto. Você deu para ele outra informação. Estou certo ou estou errado? Então, o que que acontece? Pense num ponto em que uma história termina. Só que na Bíblia, esse ponto é interessante. E eu vou tentar explicar isso para vocês por meio de um gráfico. Então, veja lá. Ele é o Senhor. Este é um nome eterno e impronunciável de Deus. Yahvé. Aquele que existe ou é. É o nome daquele que traz à existência todas as coisas. Você talvez esteja dizendo assim: mas quando que eu vou receber a proteção de Deus? Já, já. Então, veja bem. Aí está o ponto. Vamos chamar este ponto, o ponto, tá? O nome, o eterno. É um pontão, né? Mas faz de conta que ali tem uma linha e eu ampliei. Aí, você imagina, o ponto terminou ali. O que existe para trás? E o que existe depois dele? Quando você lê a Bíblia e tenta buscar o que está lá atrás, você vai encontrar reticências. O que que é isso? A eternidade. E o que significa aquela interrogação? Deus não diz nada sobre a eternidade. Nada. Você só sabe coisas da eternidade que ele resolveu contar depois do ponto. Eu não sei o que é, Luiz. Então, eu não sei, por exemplo, como que é as casas na eternidade. Jesus diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Como é que vai ser? Diz também o Novo Testamento que as ruas de ouro da Nova Jerusalém são de ouro. Muito bem. Então, veja só. Diz que na presença de Deus na eternidade não haverá sol nem lua. Porque a luz de Deus, como lá em Gênesis, vai iluminar toda a cidade e todos os seres que habitam nela. Olha só que coisa. Lembra a luz que caiu sobre Paulo? Aquilo lá. Lembra a luz que Deus disse, haja luz lá no Éden? É aquilo lá. E essa luz que é a glória de Deus, vai encher todo aquele lugar. Gente do céu. Eu sei também outra coisa do céu. A árvore da vida vai estar lá. Mais uma coisa do céu. Haverá um rio cristalino que flui do trono de Deus. Outra coisa do céu. O leão e o cordeiro vão estar juntos. Outra coisa maravilhosa do céu, não vai ter sogra. Então, veja lá. Eu fico pasmo com pessoas que dizem que vão ao céu. E voltam e escrevem livros sobre coisas que nós já lemos na Bíblia. Aí eu vou na Bíblia e encontro um homem que foi ao céu. Ou em visão, ou em espírito, ou em corpo, nós não sabemos. Estou falando de Paulo. E ele diz, o que eu vi foi tão impressionante, que eu não devo, não posso falar para vocês. Vocês não suportariam. E os que vão ao céu toda hora e voltam, inclusive dá uma passeada no inferno também, eles voltam com ilustrações, com vistas incríveis, e aí escrevem livros e cobram. Ora, se Deus te dá uma visão, se Deus te dá uma palavra, você a recebeu de graça. E de graça você deve dar. Porém, na Bíblia, desde lá atrás até o Novo Testamento, é ensinado que o povo de Deus deve honrar seus mestres, cuidar deles, e com porção dobrada. Não sei o que estou falando, não, é Paulo. Porque esse é o costume do povo de Deus. Quando nós temos o bom mestre, um bom professor das Escrituras, nós devemos cuidar deste homem. E isso eu aprendi logo no início da minha conversão com a falecida senhora missionária, que Deus a tenha, Dona Marie Johnson. Não sei se você conheceu, conheceu? Mulher de Deus. Então, ela sempre me ensinou isso e eu sempre a respeitei. Levava flores para ela, comida, tudo que eu podia mostrar para ela minha gratidão, eu fazia. Porque ela era uma grande mestre. Muito bem. Então nós temos ali, ó, o ponto, e aqui, o ponto significa o início do tempo e do espaço, tá? O momento em que Deus cria o universo e depois a terra, e lá para trás ninguém sabe nada. Muita gente diz para mim: quem criou Deus? Não sei. Como é que ele é de fato? Nunca vi. Como é que é um anjo? Não conheço a cara de nenhum. No céu vai ter futebol? Pergunte para Jesus. No céu vai ter isso, vai ter aquilo? Não sei. Eu não sei nada sobre a eternidade. Eu só sei, então, o que, a partir deste momento, me é ensinado. Aí, eu tenho Davi, que é o autor deste salmo. E ele chama Deus de Yahvé, que significa Senhor. Tá? Aí, veja bem, Davi conhecia muito bem o nome de Deus. E na sua vida, Davi era quem? Um rei, mas antes de ser rei, ele era o quê? Pastor. Por que eu estou dizendo isso? Porque o nome Yahvé pouco significa o eterno. Agora, ele assume um significado muito maior quando o seu nome se transforma em um nome composto. E é o que eu vou fazer agora. Por exemplo, o Senhor é o meu pastor. O Salmo 23. Então, Yahvé, meu pastor. O eterno, meu pastor. Dá para entender? Ou está difícil? Está fácil? Quem não entendeu? Esquece essas nomenclaturas. Yahvé é o eterno, é Deus. Deus é meu pastor. Estamos entrando na questão de como eu encontro a proteção de Deus. Aí, Davi, ele diz: eu sou pastor, eu fui pastor, mas quem me pastoreia? Raá. Quem me pastoreia? Deus. E ele diz: ele, Yahvé, o Senhor, o Eterno, é meu pastor. E por isso, conhecendo Deus, ele vai para dentro de Deus. Porque, entenda, Deus é como uma cabana. Esse ponto que você vê aqui, ele é como uma cabana, uma casa, onde Deus quer habitar, para ensinar, instruir, ajudar, fortalecer a sua criação dentro do tempo. Olha que coisa maravilhosa, tá? A minha casa será chamada casa de oração. Infelizmente, a maioria dos cristãos não entendem a função da oração. Então, veja só, Davi, ele vai para dentro da casa de Deus, Yahvé, tá? E não se esqueça que quando Deus estava formando o seu povo, tirando do Egito, o que é que Deus disse para eles construírem? Uma tenda que era chamada de tabernáculo. Porque Deus diz: eu quero habitar dentro do meu povo. O termo é esse mesmo, dentro. Que lá significa no meio. Mas no Novo Testamento, na nova aliança de Deus, Ele habita dentro. Ele está dentro de você. Ele transformou você num tabernáculo, numa tenda, numa barraca, no templo do Espírito Santo. Olha só que grandeza. Veja que coisa maravilhosa. Então, Davi, aqui, ele busca a Deus, e da eternidade vem a palavra para ele. E qual é a palavra que Deus lhe dá? Deus, meu pastor, não me falta, não falha, não se retira, não diminui, sempre está. Em todas as versões da Bíblia, não está escrito, o Senhor é o meu pastor e nada. Esse nada não existe. Porque senão você fica dizendo assim, Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo. Não. Ele está dizendo que Deus, meu pastor, só que no hebraico não tem vírgula, nós colocamos vírgula, Deus, para explicar o ser, vírgula, meu pastor, vírgula, não falta, não falha, não se retira, não se ausenta, não diminui. Porque Ele é poderoso, Ele é esplendoroso. Sempre está, porque Ele é. A definição que Deus dá para Davi, é porque ele conheceu Yahvé. Ele conheceu o Eterno. Ele conheceu Adonai. Ele conheceu o Senhor. Ele sabia quem é Deus. Olha que coisa. Então ele descobriu o quê? O nome de Deus. Ele deu um nome. Yahvé Roí. Digam, Yahvé Roí. Roí. Só roça a língua assim, ó, roí, no céu da boca, roí, não é para falar roí, é, Yahvé, roí, roí, pronto, é isso, Yahvé, roí, significa Senhor pastoreia, aquele que pastoreia o seu povo, aquele que conduz o seu povo, aquele que não se retira do meio do seu povo, aquele que não falta ao seu povo, aquele que não falha com o seu povo, aquele que não se diminui diante do seu povo, aquele que sempre está com o seu povo. Olha, isso me emociona, bendito seja Deus. Deixa eu dar uma respirada. Gente, tudo isso que vocês estão vendo é a eternidade tocando Davi. A palavra que ele recebe é a eternidade trazendo Deus para dentro dele. Aquele ponto está dentro de Davi, e Davi dentro do ponto. Jesus disse, se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vocês, pedirão tudo que precisarem, ele será atendido. Olha, começa a fazer sentido para você, não? Como é maravilhosa a palavra de Deus, profundo. Então, quando Davi recebe a palavra de Deus e ele a recita, o que acontece? Existe então, por meio desta definição, uma conexão deste homem sobre a terra com aquele que habita na eternidade. Quem vai a Deus, vai em busca do que ele tem para dizer. Vocês já não leram na Bíblia, quando Deus diz: do que me adianta suas festas? Do que me adianta os seus sacrifícios? Do que me adianta suas danças, essa cantoria? Eu quero que vocês me escutem. Eu quero que vocês me ouçam, eu quero que vocês me deem ouvidos, eu quero que vocês aprendam. Infelizmente, nós vamos nas igrejas, existe uma alegria, amém, existe orações, amém, mas na hora de aprender, ninguém ouve, e aquele que prega, não se aprofunda na palavra, não vai, toda vez ele prega a mesma coisa, porque ele tem medo que as pessoas não voltem mais. Ele precisa segurar as pessoas dando uma esperança falsa: você vai vencer, você vai ser vitorioso, você não vai perder, você vai pisar Satanás e não sei o quê, e você só toma bomba, só bucha, só bucha. Você precisa aprender a ouvir Deus para aprender a andar pelo meio do mar, no deserto, em montanhas, no meio de florestas, em lugares bons, em lugares bonitos, em lugares maus, em lugares feios, em bons e maus momentos. Você precisa aprender como andar em prudência e temor e confiança. É isso que Deus espera de nós. Olha que maravilha isso. Deu para entender? Viva dentro. O que que eu fiz aqui? Eu acho que eu mudei aqui e não mudei lá. Mas o que eu quero dizer é: firme-se na graça divina, anseie pelos seus recursos e será honrado por Deus. Ou então, viva dentro da graça divina e, pelos seus recursos, será honrado por Deus. A ideia é a mesma, correto? Então, veja só. Eu não sei se eu coloquei ali, mas faltou, eu não sei o que aconteceu nesse PowerPoint. Eu tenho certeza que eu coloquei as telas lá direitinho, porque eu vi duas, três vezes, e aí quando você salva, é que esse daqui é o Office chamado Genésio. Então, veja bem, Deus, ele é protetor. Vocês têm aí a minhas notas. Que significa protetor? Significa que Deus provê de si mesmo àqueles que o temem, isto é, ele dá assistência àqueles que o respeitam, ele auxilia e não desvia os seus olhos dos que se mantém na sua graça, esperando pelos recursos da sua misericórdia. Significa o quê? Que você não vai dar nenhum passo, Você não vai tomar decisões importantes. Você não vai escolher, aceitar propostas sem ouvir o que Deus tem para lhe dizer, para que você não perca o volume da graça e os recursos da sua misericórdia. Eu tenho dito, se você aceitar um emprego errado, você irá esfriar na fé. E não só esfriar, você com o tempo poderá destruir a sua fé. Então, veja bem. A Bíblia diz aqui, Deus é contra os orgulhosos. Correto? Mas é bondoso com os humildes. Portanto, sejam humildes debaixo do quê? Da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre, quando? No tempo certo. Aqui há um segredo. Lembre-se, o apóstolo Pedro, ele está dizendo uma verdade sobre Deus aqui. Qual é a primeira verdade? Então você tem que guardar isso no seu coração. Deus é contra os orgulhosos. Mas aí vem uma outra verdade contrária à primeira. E qual é? Ele é bondoso com os humildes. Quem são os humildes? Os humildes são aqueles, segundo o nosso texto, que temem. E por isso eles vão e se mantêm onde? Na graça. Eles se mantêm na graça para receber misericórdia. Mas a misericórdia de Deus nem sempre é um milagre. As misericórdias de Deus muitas vezes se manifestam por meio de orientações. Então, aqueles que vão a uma reunião de uma igreja e não estão dispostos a ouvir, e olha para cima, e olha para baixo, e dorme, e olha no relógio, e fica preocupado com isso e com aquilo, não ouvem. Então veja só, ele usa agora a conjunção ali, portanto, entre ser orgulhoso e humilde, ele diz: escolha a humildade, seja humilde. Em que condição? Debaixo da poderosa mão de Deus. O que é a mão de Deus? Quando você olha para a sua mão, você diz: com a minha mão eu escrevo, com a minha mão eu cozinho, com a minha mão eu passo, com a minha mão eu me lavo, com a minha mão eu acaricio, com a minha mão eu castigo. A mão é importantíssima. A menor letra do alfabeto hebraico, o significado dela é uma mão. E foi justamente esta letra que Jesus disse: ai daquele que tirar um tio, porque ela é como um tio, na gramática portuguesa, e também espanhola. Ai daquele que retirar um tio da minha palavra, eu tirarei desta pessoa a recompensa da eternidade, vamos dizer assim. Por quê? Aquela letrinha que fica suspensa no ar, ela significa a mão de Deus. O som dessa letra é I, e quando associada com outra letra, vira Yah. Yah significa Deus. Olha só. Então, essa mãozinha aqui, pena que eu não coloquei lá, mas uma hora eu mostro para vocês. Essa letrinha não pode ser tirada porque ela se parece a uma mão. Uma mão não, uma mão. Então, veja só. Com a mão, Deus formou o homem. Com o seu pensamento, ele o criou. E com a mão, ele o formou. E com a sua boca, ele o inspirou. Olha! E com seu sopro, deu ao homem a sua imagem e semelhança. Mas para que o homem ande na sua imagem e semelhança, ele precisa estar debaixo do molde de Deus. Ele precisa ser trabalhado pela mão de Deus. Me vem agora ao coração quando Jeremias foi chamado para ir à casa de quem? Do oleiro. Lembram-se dessa passagem? Ele foi à casa do oleiro, convidado por Deus. Jeremias, olhe, veja o trabalho dele, é o meu trabalho com este povo. O oleiro estava fazendo barro, e o barro, diz o texto, estragou o vaso. Mas o verbo estragar não é o verbo correto. O verbo correto significa que o vaso no trabalho se deformou. Escapou das mãos de Deus. O conselho de Deus para nós é: não escape, não fuja do trabalho das minhas mãos. Porque eu estou dando a vocês forma, molde, para que vocês pertençam a mim e eu possa ajudá-los. Por isso Pedro diz: sejam humildes e entrem para debaixo da mão de Deus. Porque a mão não apenas manufatura, mas ela também fala. Ela transmite sinais. Olha só. Não é maravilhoso? A mão aponta direção. A mão chama. A mão rejeita. A mão fala. Fique lá. Vá vivendo a sua vida, mas não escape da minha mão. Porque minha mão é poderosa. E esteja certo que no tempo certo você será honrado. Por isso o apóstolo Paulo disse, ou ouviu de Jesus, e escreveu, e nos diz, por meio do seu escrito. Jesus disse a ele: a minha graça é tudo que você precisa. Pois O meu poder, a minha poderosa mão, a minha poderosa graça, é mais forte quando você está fraco. Seja humilde, Paulo. Por que Paulo está nesta condição? Porque ele se tornou orgulhoso. E então Deus o derrubou. Porque Deus não suporta o orgulho, que é o primeiro pecado no céu, Satanás. E então, portanto, Paulo diz: eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas. Olha a mudança. Quem está debaixo da mão de Deus muda. Para que assim o quê? A proteção do poder de Cristo esteja comigo. Não é a oração que vai te proteger, meu irmão. Não sou eu. Não é o Fausto, não é a Leia. Não é essa trinca aqui. E nem outros, como Denise. E tantos outros que estão aqui. Nenhum outro pastor grandioso aí da internet ou do mundo vai te proteger. Mas é a sua permanência na graça, fazendo a vontade de Deus, esperando a direção de Deus para você saber como agir com seus amigos, na sua escola, no seu, na sua individualidade, nos seus problemas. E fazendo a vontade de Deus, você terá a sua proteção. Por isso, Deus é protetor. Olha o slide aí. Ele mudou de lugar, não dá para entender. Deus provê de si mesmo. A definição do Deus protetor. Deus provê de si mesmo àqueles que o temem. Isto é, ele dá assistência àqueles que o respeitam. Ele auxilia e não desvia os seus olhos dos que se mantêm na sua graça, vírgula, esperando pelos recursos da sua misericórdia. Que palavra profunda Deus está nos dando. E alguém vai dizer assim: ninguém entende. Entende. Ela é profunda no espírito, mas clara para a nossa mente, porque temos a mente do Senhor. Portanto, para terminarmos, respeite o Eterno. Confie na sua abundante graça e obterá a sua proteção. Nós sabemos que Deus protege. Nós sabemos que seus olhos estão sobre aqueles que o temem e que nele confiam. A essa pessoa que o teme e que nele confia, ele confere os seus abundantes recursos espirituais, que trarão à mente desta pessoa o quê? Sabedoria e a capacidade divina. Lembra Davi? O Senhor meu pastor, conexão, céu, terra, terra e céu, a capacidade divina para tomar decisões sábias, como também agir corretamente. Temer a Deus como eu disse no início, é ser prudente. E a prudência é característica na vida daquele que confia no Senhor. E eu termino com este texto de Efésios. Portanto, prestem atenção. Olha o que ele está dizendo. Prestem atenção. Por que prestar atenção? Porque existe uma palavra. Existe uma palavra para o que ele vai dizer. Sejam prudentes, é o que ele quer dizer. Andem de modo prudente. Sejam prudentes na sua maneira de viver. Não vivam como quem? Os ignorantes. Ignorantes do quê? Da palavra de Deus, da graça, das suas misericórdias, da sua pessoa, do seu caráter, do seu amor, da sua justiça. Mas vivam como? Sábios, isto é, vivam como os que, com confiança, aplicam o conhecimento que têm de Deus e os recursos que dele recebem. Aplicam onde? Aplicam onde? Vocês deram exemplos nas adversidades, nos bons momentos e na captei individualidade, ética. Então ele diz, por que isso? Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Quando você se dispõe a fazer a obra de Deus, você se prepara. Quem nunca está disposto a conhecer ninguém, a falar com alguém, a fortalecer alguém, não se prepara. Quando você compartilha, você aprende. Quando você não compartilha o céu com o próximo, você até desaprende. Porque Jesus disse, aquele que tem, lhe será dado. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Portanto, lhe dou um conselho. Não brinque, não continue sendo uma pessoa individualista. Você foi chamado para expressar a glória de Deus, tanto para irmãos como não irmãos na fé. E se você diz, não, cada um se vira, até o que você tem, Deus vai tirar de você. Eu não estou te ameaçando, eu estou te exortando, eu estou te advertindo, aconselhando em amor, porque você vai perder a tua salvação. Se você é uma pessoa que não está disposta a se conectar com Deus e com o próximo, você está em apuros. Todas as vezes que você entrar neste local, Você deve aprender a falar com as pessoas, como Paulo diz no texto a seguir. Animem uns aos outros. Como? Com salmos, hinos, canções espirituais. E agradeçam sempre a Deus por tudo. Seja agradecido. Isso é prova de que você está se enchendo do Espírito Santo. Mas se você entra e senta e fica quieto no teu lugar, você prova que está vazio, porque não existe rio saltando, que conecta com a eternidade, que salta para a vida eterna. Se você puder me escutar nesta noite, pelo amor de Deus, escute e pratique, conecte-se com a eternidade, antes que ela lhe seja roubada, retirada. Veja o que ele diz ainda, me permitam, irmãos. Não hajam como pessoas, o quê? Sem juízo, significa sem temor e prudência. Mas, procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Onde você descobre o que Deus quer que você faça? Onde? Debaixo da poderosa mão de Deus. Na sua graça. Permanecendo lá. Chegou a hora de você ficar, de você parar de ficar choramingando, reclamando. É hora de você começar a dar aos outros aquilo que você tem recebido. Pare com essa história que você é tão doente que é incapaz de ajudar alguém. Então ele diz: não se embriaguem, pois a bebida levará vocês aonde? A desgraça. E onde? O que significa desgraça? Apartar-se, separar-se da graça. É possível? Segundo Paulo, é. Mas, em vez de se separar da graça, em vez de se afastar da mão, fica lá. Encham-se do Espírito de Deus. Olha, enfim, irmãos, como Deus não abençoará uma pessoa que se mantém firme e honestamente na graça do Senhor? Como Deus não abençoará aquele que tem uma vida dedicada a Ele, que espera pela sua misericórdia e que deseja ser cheio do Espírito Santo? Que Deus nos ajude a nos mantermos debaixo da graça, a confiarmos no Seu amor e, de fato, agindo assim, viveremos debaixo da sua proteção. Que Deus nos abençoe. Amém.